O assunto do CBN Inovação de hoje é segurança cibernética. Com o que é que a gente tem que se preocupar para o ano que está chegando? Quais são os perigos, né? Os sinais de alerta e o que nós podemos fazer para nos proteger? Quem vai falar sobre isso conosco ao vivo é Alberto Jorge, que é especialista em cibersegurança. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes. Como vão?
Tudo certo. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que nós já vivemos. Ao longo desse ano de 2024, quais foram os principais problemas de segurança encontrados e as soluções que apareceram?
Perfeitamente. Brenda, o que a gente viu agora em 2024 foi um nível de especialidade maior nos ataques, né? A gente chama de complexidade, né? A complexidade desses ataques, que até então muitos desses ataques eram mais simples, a gente começou a observar agora em 2024 um nível de complexidade muito maior, em que muitas vezes os controles de segurança já existentes dentro do ambiente, né, das pessoas, das empresas, eles não são suficientes para mitigar de fato o problema, né? E aí a gente viu muito nesse ano já, inclusive está super em alta, a própria inteligência artificial sendo tanto um vetor de problemas nas empresas, né, mas também sendo soluções. Então a gente tem que balancear, vamos dizer assim, porque hoje a inteligência artificial ela está sendo extremamente utilizada na cibersegurança, mas como tudo na vida acaba tendo um lado positivo e um lado negativo, né? Então isso é o que a gente já viu iniciando agora em 24, e em 25, já pegando o gancho, é o que a gente vai observar um pouco mais, com mais constância. São ataques complexos, ambientes mais complexos, usando a inteligência artificial como orquestradora do ataque. Isso é algo que está muito quente. Tá?
Falando um pouco sobre as consequências desses ataques, né, nós tivemos um número gigantesco de vazamentos de dados aqui no nosso país ao longo de 2024, um aumento de quase 500% só na primeira metade do ano, mais de 1 bilhão de casos. E aí as pessoas realmente ficam inseguras, né? Porque em qualquer lugar que a gente vá acessar ali, nós precisamos informar CPF, os dados pessoais. E aí, quando há vazamentos assim, principalmente envolvendo dados mais sensíveis, toda a população se acha muito vulnerável. Como é que a gente pode proteger os nossos próprios dados e como é que eu posso garantir, assegurar essa segurança dos dados de quem está acessando o meu site, de quem está me fornecendo essas informações?
Perfeitamente. Então, assim, é um caso extremamente complexo, tá? Por quê? Porque você acaba que, em alguns casos, inevitavelmente, você tem que passar os seus dados para algum tipo de instituição para que você realize algum tipo de serviço, seja um serviço público, né? A gente vem experimentando cada vez mais os serviços públicos digitalizados. Então, eu tenho que passar meus dados ali, inevitavelmente, para eu consumir aqueles serviços. E como é que eu garanto que depois que eu passei os dados para uma instituição, que aquele meu dado está seguro? E qual o nível de controle que eu, enquanto pessoa física, consigo ter nesse tipo de, né, de iniciativa que às vezes a própria instituição pública ou privada, ela não, digamos assim, não se preparou, ou não estava preparada para tratar dos meus dados de uma forma tão cuidadosa, né? É meio inevitável. Então, em alguns casos, quando você é obrigado, você não tem muito o que fazer, você acaba tendo que passar os dados. Mas hoje em dia, o comportamento do consumidor ele vem sendo alterado. E aí eu posso trazer o meu exemplo, porque não sou especialista em segurança, mas eu também sou consumidor. Então, hoje o que acontece? Os meus hábitos de compra já mudaram. Hoje eu já evito comprar, por exemplo, de lojas de varejo, que eu já vi que tem vazamentos constantes, que meus dados estão lá. Então, hoje, a privacidade é um tema importante para a minha tomada de decisão de, por exemplo, onde eu vou comprar, né? Que é o caso aqui, porque eu tenho uma livre escolha de comprar onde eu quero. Agora, talvez eu não vá ter a livre escolha de, por exemplo, na hora de eu renovar minha carteira de motorista, não ter que passar os meus dados lá para o Detran, para, né, para a instituição governamental que cuida disso. Então, é um caso complexo. Agora, é importante a gente observar que essa grande quantidade de vazamentos que você comentou aí, o atacante, ele ele já vem criando já há algum tempo um grande big data, ou seja, uma grande massa de dados, onde ele captura esses dados de vazamento de fontes completamente diferentes, só que normalmente eu consigo juntar esses dados para enriquecer e saber, por exemplo, sobre você, né? Eu pego os seus dados que vazaram de diversas fontes de dados e eu tenho uma visão sua 360 graus dos teus dados. Então, na hora que eu for aplicar um golpe, fica muito mais fácil você confiar em mim, atacante. Estou tentando, né, lhe ludibriar, porque eu tenho informações suficientes. Você vai acreditar que eu sou uma pessoa, talvez até do bem, querendo lhe ajudar ou fazer alguma coisa em seu benefício, tá?
Você mencionou, Alberto, a questão da inteligência artificial como vilão e realmente já vem sendo usado há algum tempo, como você bem colocou, para promover esses ataques cibernéticos e conseguir esses dados sensíveis, conseguir acesso a esses dados e também, né, tem outros aspectos envolvidos. Como é que a inteligência artificial que você já mencionou pode e deve ser usada para o bem, e a gente deve ver isso acontecendo muito fortemente em 2025. Como que deve ser a adoção da inteligência artificial nesse sentido e o que, que ela vai fazer?
Perfeitamente. A inteligência artificial, ela se popularizou bastante. Então, hoje, você encontra uma infinidade de aplicações. Se você entrar aí no mundo de internet, você vai encontrar aplicação para praticamente tudo que você imagina. Tá? Só que muita gente se esquece de ler aqueles contratos, né? Aquele termos de uso e etc. Ali é algo... Aliás, é difícil até quem leia, quem para antes de assinar aquilo ali de ler. E muitas vezes, quando você está usando uma aplicação pública, né, e gratuita... Eu vou dar um nome a um boi aqui, é o ChatGPT, por exemplo. Ele tem lá um gratuito e ajuda bastante. Eu mesmo uso muito. Agora, passando para o ChatGPT gratuito, dados que são confidenciais. Por quê? Porque, inevitavelmente, o próprio nome já ganha, uma inteligência artificial, ela aprende com as informações. Então, se eu, por exemplo, imagina que eu estou pegando o meu planejamento estratégico, estou alimentando lá no ChatGPT e estou dizendo, agora eu quero fazer perguntas, né? Como é que eu estou, quais são os meus indicadores. Só que a partir do momento que eu coloquei aquele dado lá no ChatGPT gratuito, eu acabei de expor os meus dados, porque ele vai aprender com aquilo. Outra pessoa que pode perguntar, ele pode responder sobre os meus dados e eu passo a ter uma exposição de dados. Então, o grande ponto aqui do uso correto da inteligência artificial, principalmente quando a gente fala no mercado corporativo, né, é de você criar o seu modelo de dados. Então, imagina você ter o seu ChatGPT que está aprendendo com os seus dados e, consequentemente, ele vai ficar restrito ali de uma forma mais privada aquelas suas informações. Esse é um primeiro ponto, né, que a gente precisa ficar alerta. E aí, hoje também, aí olhando muito para o mercado empresarial, o que vem acontecendo também com a inteligência artificial para ser um apoio, né? E aí eu acredito muito nisso, em não que a inteligência artificial venha a substituir completamente o humano, né? Naturalmente, algumas atividades, principalmente bem repetitivas, elas tendem a morrer. Mas hoje eu considero a inteligência artificial um copiloto de quem está pilotando, que é o humano. O humano, ele está na frente. E ele precisa usar a inteligência artificial para ele ganhar escala, ganhar velocidade, né? Então, muitas vezes, o próprio nome já fala, muitas inteligências artificiais estão chamando, né, o seu produto de copilot ou copiloto, que é justamente com esse intuito de poder ajudar o humano ser muito mais produtivo, muito mais assertivo, né? Então, eu acredito muito nisso, né, que a inteligência artificial, acho que ela acaba trazendo muito mais benefício do que, né, problemas, mas naturalmente a gente vai ter que lidar com esses problemas.
É isso, e quem está atento à possibilidade desses problemas surgirem, identifica muito mais rápido quando há realmente uma falha, quando há uma possibilidade de vazamento, e consegue agir mais rapidamente também para conter o dano, né?
Perfeitamente, mas isso também é uma tarefa que vem se tornando mais complicada. Por quê? Porque a própria... Vou dar um exemplo aqui de... até pouco tempo, ataques de phishing, que são ataques normalmente que se cria um e-mail... Normalmente é um e-mail, envia para um executivo, né, criando um contexto, alguma coisa do tipo. O que, que muitas vezes a gente ficava esperto para entender se era ou não era um ataque? Às vezes era um errinho de português, às vezes era uma imagem que estava mal formatada, mas hoje em dia o atacante, ele usa a IA para construir. Então ele vai construir um e-mail para atacar alguém, ele pede a IA para construir, e ela constrói com um nível de perfeição que é muito alto. Então, Outro ponto também para reforçar, que a IA está, né, infelizmente, ajudando para o lado negativo, são os ataques que a gente chama de phishing. O que, que é o phishing? É o phishing de vídeo, né, que é, muitas vezes, eu ter uma ligação em tempo real, onde eu estou com um avatar, que é uma se passando por uma pessoa, e também a voz se passando por uma pessoa. Então, inclusive, no começo desse ano, teve um grande caso aqui na China que aconteceu, que foi um CEO de uma empresa, um suposto CEO de uma empresa, entrou numa chamada telefônica com dois vice-presidentes, e ele conseguiu fazer com que autorizasse uma transferência, né, internacional para uma outra conta corrente. Né? E ali passava-se o CEO, mas na verdade não era o CEO, era um atacante que conseguiu imagens e voz. O CEO criou um avatar, criou um modelo de voz e conseguiu encapsular isso numa ligação e aplicou um golpe, né, um ataque de proporções gigantescas. Então, olhando para os próximos anos, principalmente agora 2025, isso é também uma tendência. A gente vai ter que ficar muito mais esperto, porque aqueles sinais que a gente via antes, agora vai ser difícil a gente conseguir ver.
É isso, é adotar o zero trust mesmo, né? Confiança zero, tem que verificar tudo, tem que ficar de olho mesmo para não cair em golpe, né?
Perfeitamente. E você ainda tem que admitir, quando você falou do zero trust, que um dia você acaba caindo, né? O próprio modelo zero trust, ele acaba também, né, trazendo isso. Você tem que estar, na hora que você cair, você tem que estar preparado para conseguir reagir. Então, esse é o grande ponto também hoje, que a gente chama de resiliência, né?
É isso, Alberto. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelos alertas que você trouxe.
Eu que agradeço e desejo um excelente dia para todos.
Para você também. Nós conversamos com o Alberto Jorge, que é especialista em cibersegurança, sobre segurança cibernética para o ano que vem, com o que é que a gente tem que continuar se preocupando.